Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 641, A Dinâmica Interna do Mal. Pergunta o senhor Allan Kardec, o desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Bem, primeiro essa pergunta só faz sentido para um cristão. Tá certo? Só faz sentido para quem está inserido na tradição cristã. Por quê? Porque o Antigo Testamento, ele condena a prática do mal e condena o desejo do mal. Mas o foco é principalmente na prática. Basta ver os 10 mandamentos, né? Não matarás, mas também não cobiçarás a mulher do próximo. O Cristo vai pegar esses princípios, apoiá-los e aprofundá-los. Porque o desejo aí, né, ou a cobiça, dependendo da tradução, eu acho que eu estou com os autores que acham que desejo é mais apropriado, mas não é uma oposição, claro. É algo continuado, né? Passa a ideia, né? Eu estou desejando aquele carro, estou desejando a casa do próximo, estou desejando a esposa do próximo, me parece algo mais continuado, certo? Como a cobiça também. O que é que o Cristo vai colocar? Se você olhar, quer dizer, ele não está trazendo mais a condenação para algo continuado, mas mesmo algo pontual. Se você olhar para a mulher do próximo cobiçando, você já cometeu pecado no seu coração. Quer dizer, você já praticou o mal. Se você olhar para a casa do próximo, para qualquer coisa de outro ser humano, cobiçando, desejando, querendo para você, você já cometeu mal. Então, é uma pergunta que faz sentido para um cristão. Só que o que Kardec quer discutir aqui é o seguinte. Ele não está discutindo o que o Cristo disse, óbvio, porque ele é cristão e ele entende, conhece magnetismo, sabe como as coisas funcionam. Ok. Mas o que ele quer saber é igualmente repreensível? Então, ele está tentando entender que uma escala de crime, uma escala de erro, uma escala de responsabilidade. Né? Eu vou ler de novo a pergunta. O desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Quer dizer, eu desejar a mulher do próximo é tão condenável e tão repreensível quanto eu ter uma relação adúltera com ela? Esse é o ponto. Tá certo? Vamos lá. Resposta. E essa resposta é muito importante para todos nós. Depende. Há virtude em resistir voluntariamente ao mal que se deseja fazer, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo. Se o que falta é apenas a ocasião, é culpado. Então, olha como a questão é, a resposta é inteligente. Vamos dividir para entender. Depende. Então, assim, é preciso avaliar o caso. Ponto 1. Há virtude em resistir. Então, o que os espíritos estão apontando aqui, indicando assim, depende qual é a direção geral que você está indo. Tá certo? Vamos lá. Você tem um pensamento desequilibrado. Porque você não é perfeito. Qual a sua postura? Você dá vazão, diz, não, eu vou é curtir mesmo, até porque minha visão de mundo, apesar de eu me dizer espírita, é materialista, eu acho que não tem nada de mais pensar. O que, que é isso, né? É só uma fantasia. Então, nesse caso, você tem responsabilidade, sim. Você é culpado. Mas há uma outra opção. Você pode ter o desejo criminoso, e dizer, opa, não é por aí que eu quero construir o meu futuro espiritual. Eu não sou o tipo da pessoa que deseja estar impregnado de energias inferiores, eu não sou o tipo da pessoa que quer sintonizar com espíritos depravados, eu não sou o tipo da pessoa que quer alimentar esse tipo de coisa. Então, eu vou resistir. E aí já há uma virtude. Não é que foi certo o que você pensou, mas o pensamento vai ser educado, vai ser transformado. E mesmo que haja oportunidade de realizar o mal, você vai resistir. Sei lá, você tá, olhou para alguém, a pessoa correspondeu, você diz, ih, fiz besteira. Vou me afastar, vou mudar de assunto, vou cortar e acabou a história. Há virtude nisso. Por quê? Porque se você está transformando isso, você vai atingir um ponto em que isso não vai mais acontecer com você. Estou dando só um exemplo dentre outros, tá certo, gente? É um processo de educação. A tendência é que o mal vai perdendo o domínio sobre você. Isso pode ser em relação a qualquer outra coisa, né? Porque o mal é tudo aquilo que nos distancia de Deus. Agora, você deseja, você quer e você apenas não realiza porque não tem oportunidade. Você já tem uma imensa responsabilidade. Ah, mas ninguém vai saber. Tá certo, ninguém vai saber. Só você e Deus e a multidão de espíritos que estão ao teu redor e todo mundo que olhar no teu perispírito. Por isso que é importante a gente entender como funciona a questão do magnetismo, tá certo? O que acontece? Tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente sente, tudo o que a gente deseja, tudo o que a gente faz, fica registrado em nosso perispírito, fluidicamente registrado. Mas não fica registrado como uma filmagem externa. Fica registrado como uma filmagem externa, mas também como uma movimentação energética. Por isso que não há como esconder. Esse é um ponto central do magnetismo. Para provar isso, basta estudar um pouco de psicometria. Ora, se uma pedra, um médico que tem a psicometria, né, um sensitivo, uma pessoa que tem a psicometria, ele pega numa pedra, ele é capaz, se for uma pessoa, né, assim, qualificada nessa área, ele é capaz de contar a história que aconteceu ao redor daquela pedra, seja há milhares, seja há milhões de anos, gente. Tem várias histórias e pesquisas de pessoa que chega, vai em determinado castelo, pega lá uma pedra que está ligada lá à muralha, entrega para uma pessoa de outra cidade ou manda pelo correio e a pessoa descreve batalhas que aconteceram naquele lugar. Quer dizer, essas imagens estão gravadas fluidicamente na pedra. Ora, se uma pedra é capaz disso, imagine o nosso perispírito. Imagine os nossos fluidos perispirituais. Então, o que acontece? Para quem entende o mínimo de magnetismo, para quem entende o mínimo de espiritismo, que segundo Kardec são ciências irmãs, são saberes irmãos, esse tipo de ilusão não ocorre. Porém, agora a gente vai para uma situação bem prática. Como é que a gente lida com isso? Primeiro, a gente perde a ilusão de que vai enganar Deus. Então, jogo aberto. Senhor, meu Pai, eu estou tendo esse tipo de desejo. Me ajuda a lidar com ele da melhor maneira possível. Eu estou tendo impulsos de desequilíbrio financeiro. Eu estou aqui sentindo vontade de cometer um ato de corrupção, de roubar alguém. Me ajuda, é o sentimento que eu estou tendo. Me ajuda a transformar. Eu estou sentindo, se apossar de mim, um sentimento de inveja pelo meu colega de trabalho, pelo meu chefe, pelo meu vizinho. Me ajuda. Eu não quero que esse sentimento de inveja, de concorrência mesquinha, tome conta de mim. Então, se a gente entende que as cartas já estão postas do ponto de vista espiritual e magnético, e que Deus nos ama, a melhor atitude é o que essa questão indica: resistir e resistir pedindo amparo de Deus. Porque há virtude. Você e eu não vamos nos transformar em espíritos puros em uma semana. Nem 1.000, nem 10.000. Mas a gente pode ter uma evolução sincera e verdadeira. E dizer, olha, esse tipo de pensamento de inveja tomava conta de mim todo dia. Agora acontece 2 vezes por semana. Então eu vou continuar mantendo a consciência do que eu sinto, vou continuar pedindo ajuda para que eu não caia nele. Porque o que acontece normalmente é, e aqui é o lado triste, é porque nós temos que ter o gerenciamento do mal dentro da gente. Enquanto a gente for espírito inferior, parte da nossa atenção, ou grande parte da nossa atenção para quem quer evoluir espiritualmente, se dá na dinâmica do mal dentro da gente. Todos nós temos uma dinâmica do mal. Claro, esse programa não é feito para anjo. Então, se tem algum anjo aí num plano muito evoluído me ouvindo, por favor, né? Se é anjo, você vai me perdoar, mas estou falando aqui para nós da Terra. Então, todos nós, espíritos inferiores e aqueles que eu não me incluo, que são espíritos superiores, eles têm que realizar uma administração do mal que existe em si. Não tem conversinha de fariseu hipócrita. Tem que administrar. A questão é, como é que você está administrando o mal que existe em você? Como é que eu estou administrando o mal que existe em mim? Como é que eu estou administrando coisas que se misturam? Desejos de justiça e agressividade excessiva. Eu não posso anular um ou outro, mas eu tenho que administrar, eu tenho que dar conta disso. Regra número 1, tornar consciente. Regra número 1 para cair na mão do mal e das trevas, tornar inconsciente. Porque o mal nos domina quando a gente se recusa a olhar para ele. Porque se eu digo, eu assumo intimamente perante Deus que eu tenho inveja do fulano, e eu vou orar constantemente para que isso não desapareça, mas seja realmente transformado. Eu começo uma dinâmica de cura. Eu não tenho inveja de ninguém. Eu não tenho inveja. E quando tem, o que acontece? Essa inveja ela vai te dominando sem que você entenda. Então, o mal ele tem que ser acompanhado, ele tem que ser diariamente colocado para tomar banho de sol. A parte podre que você tem, a parte podre que eu tenho, ela tem que ser trazida à luz diariamente. Tem que ter o banhozinho de sol. Depois que tomou o banho de sol, volta para a sua cela. Mas tem que ter o banho de sol e tem que ter a conversa. Então, nem soltar, eu sou a si mesmo que se dane, é caminho das trevas, mas nem negar totalmente, porque isso é também alimentar as trevas. Então, há aqui a virtude em resistir de forma consciente, porque eu só verdadeiramente resisto se eu admito. Eu estou tendo esse impulso. O que é que eu vou fazer com ele? Eu estou tendo esse desejo. Eu estou prestes a agir de uma maneira excessivamente violenta. Trazer isso à tona, dialogar com isso, entender que você já está ganhando. Você já está crescendo pelo simples fato de admitir, é fundamental, porque você está estabelecendo um padrão honesto de lidar com o mal que existe em você. E se a gente consegue fazer isso, a gente sai do grupo dos fariseus, a gente sai do grupo dos hipócritas, e com todo o atraso espiritual que nós somos portadores, a gente passa a fazer parte dos verdadeiros cristãos. Porque conforme define Kardec, o verdadeiro espírita não é o homem virtuoso. O verdadeiro espírita é aquele que tem uma dinâmica interna do mal saudável. E isso permite ser melhor hoje do que era ontem. Então, você tinha 300 impulsos maldosos por dia, hoje você só tem 240. Está ótimo, está crescendo. Continue. Então, isto é fundamental para que a gente atente como nós estamos lidando com o mal que existe em nós mesmos. Porque somente quando a gente se tornar minimamente competente em lidar com o mal que está dentro da gente, a gente vai conseguir lidar com o mal que existe ao redor da gente. Um grande abraço, espero ter sido útil. Vamos à nossa segunda parte. Caros filhos, queridas filhas, que Cristo esteja conosco em momento tão delicado. Penso que o tema é muito oportuno. Brasil, pátria do Evangelho, celeiro espiritual do mundo, onde o Cristo há de colher o bom trigo para espalhar por toda a terra. Precisa muito da ajuda de vocês. Precisa muito. Precisa que vocês ajam com rigor, com disciplina, com coragem, com abnegação e, sobretudo, ajam sem maldade. Nada de vingança. Tudo de justiça. Nada de maldade. Tudo de equilíbrio construtivo no bem. Não incentivamos covardia. Seja a covardia que foge, seja a covardia que destrói. Incentivamos um compromisso com o mais alto. O trabalho no bem. A virtude que se posiciona sem agredir aqueles que não precisam e não merecem ser agredidos. Porque a grande maioria dos irmãos precisam de amor. E poucos precisam de amor com energia imensa. Mas não cabe a vocês isso. Cabe a vocês a energia amorosa ao entorno de vocês. Não disputar, amar, não condenar, perdoar. Talvez fulano tenha se enganado. Vamos amar e vamos ter uma proposta construtiva para a pátria do Evangelho, que começa no cuidado do mal que existe em si, que cada um se pergunte qual o mal principal que eu preciso lidar em mim para não contaminar o projeto do Cristo. Isto é muito importante, porque não basta repelir o mal externo. Além de repelir o mal externo, é preciso curar o mal interno, o psiquismo íntimo, as dores da alma, que, se não cuidadas, se transformam em imensas chagas sociais. Então, vocês devem combater as chagas sociais agindo objetivamente no bem e agindo em vocês mesmos de forma a que uma ação complemente a outra. Isto é indispensável. Filhos, me despeço pedindo a cada um de vocês firmeza e muita tranquilidade. O Cristo olha particularmente pela pátria do Evangelho. Não gerem condenações de pessoas, gerem condenações do mal. Não partam para uma agressão estúpida. Tenham uma ação sincera no bem. O testemunho do bem significa: não permitirei que o mal cresça, mas também não combaterei o mal usando as armas do mal. É preciso que vocês ajam com esta lucidez, resistir voluntariamente ao mal. Mas, se tiver a oportunidade de executar o mal, mesmo que tenha um impulso, não fazer. É implantar o bem com firmeza, sem a maldade no coração. Desafio imenso da pátria do Evangelho. Agora é necessário, sim, filhos, que cada um dê o seu testemunho firme, com a certeza de que o Cristo apoia cada coração bondoso que deseja servi-lo. Paz do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.